Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal, está começando mais um CIF Podcast. Eu sou Tamiles e hoje estou com um time de peso aqui do carvão vegetal. Três experts na área de carvão e ligas. O primeiro deles é o Wellington, que é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, é pós-graduado em solos e nutrição de plantas e hoje gerente técnico na Geof Siderurgia, atuando nas áreas de P&D florestal, qualidade operacional, planejamento e geotecnologia. Oi, Wellington, tudo bom?
Oi, Tamiles, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Imagina, o prazer é nosso. A gente está aqui também hoje com a Dandara Guimarães, que é engenheira florestal, pesquisadora no programa de pós-graduação em ciência florestal aqui da UFV e especialista em qualidade, meio ambiente e segurança pela PUC Minas. A Dandara atua na área de tecnologia e utilização de produtos florestais e tem experiência em qualidade da madeira para fins energéticos e melhoria do processo de graduação e da qualidade do carvão vegetal. Atualmente, a Dandara é a coordenadora operacional aqui do GT Carvão Vegetal Sustentável, né, Dandara? Tudo bem?
Oi, pessoal! Bem, como vocês estão? Espero que esse bate-papo aqui seja muito produtivo. Acho que a gente vai ter boas coisas para conversarmos juntos.
Tenho certeza disso. E a gente está também com a Gabi, que é a Gabriela Alves, coordenadora operacional do GT Ferro Ligas aqui da CIF. Ela é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, técnica em Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Possui experiência em inventário florestal e silício metálico, com foco na melhoria da qualidade das matérias-primas, carvão, cavaco e quartzo. Oi, Gabi, tudo bem?
Olá, Tamiles. Olá, Dandara. Oi, Wellington. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, mais uma vez estando aqui no podcast.
A Gabi é figurinha carimbada aqui no podcast CIF, o ouvinte já conhece muito bem, né, Gabi?
Exatamente.
Bom, então não vamos mais enrolar aqui, a gente já vai começar o nosso bate-papo, porque o ouvinte já está ansioso. E eu acho que é interessante a gente contar para o pessoal, primeiramente, quando começou esse assunto de construir diferentes tipos de forno na produção do carvão vegetal. Quando que as pessoas perceberam que isso fazia diferença, né? Comenta pra gente, meninas.
Então, Tamiles. Bom, eu acho que isso vem muito da demanda, né, mesmo por produção de carvão vegetal, o que os diferentes tipos de produtores demandam quando se trata de carvão vegetal, de produzir carvão vegetal. Mas o assunto de construir fornos diferentes, para além disso, eu acredito que vem das características e das particularidades dessa produção, né? Porque para produzir o carvão vegetal, a gente se encontra em um desafio enorme. É assim que eu penso, porque nós temos dois lados da moeda. Porque para transformar essa madeira em carvão, a gente precisa reter, né, muito calor num dado espaço de tempo para conseguir fazer essa transformação. E para isso, a gente precisa de ter ali fornos com materiais que permitam a concentração dessa energia até a formação do nosso carvão. Só que, em contrapartida, na etapa do resfriamento, depois que esse carvão já foi produzido, a gente quer dissipar esse calor rapidamente e conseguir resfriar o mais rápido possível. Porque o que a gente quer é otimizar o nosso ciclo de produção ali sem comprometer a qualidade do nosso produto. E isso é um grande gargalo. Porque para resfriar mais rápido, nós vamos precisar de materiais que vão auxiliar na dissipação desse calor, mas ao mesmo tempo, durante a carbonização, a gente precisa reter esse calor. Então aí é um desafio que a gente enfrenta, só que ao mesmo tempo eu vejo como uma grande oportunidade de despontar na criação de soluções inovadoras, principalmente dentro dos GTs, né? Eu acho que esse fator tem motivado muitas empresas a buscarem inovações em materiais construtivos, que é o tema do nosso podcast, e esse é um movimento que eu tenho observado aí dentro das empresas do GT Carvão Vegetal Sustentável, por exemplo. Acho que o Wellington vai poder falar, né, muito bem sobre isso aí pra gente.
Não, com certeza, Andara. E também complementando, né, a gente buscando um pouco desse histórico, né, de construção de fornos. Então, se a gente vê, então a gente começou a construir, né, fornos bem rudimentares, né. Então, fazia construção de fornos, né, como a gente chama de rabo quente, em barranco para aproveitar o espaço para construção de fornos. Então, tem os fornos circulares. Isso que a Tandara comentou, né, de questão de reter o calor. Então, até a forma como os tijolos são posicionados nos fornos, se é grande, se é pequeno, isso tudo influencia. E aí a gente foi passando um forno circular menor, depois um forno circular maior, e aí hoje os fornos retangulares. Então aí também o Wellington vai contar pra gente como que é na Gelf essa questão. Acho que a gente passou por tudo isso para essa melhoria, né? Então o Gordon era comentou nesse gargalo. Então a gente vem em busca de novas formas de construir esses fornos realmente para ter um carvão vegetal de qualidade.
Eu sempre, quando a gente vai falar de carvão aqui no podcast, eu falo que o carvão ele vem de uma produção muito arcaica, né? Muito amadora, digamos assim, né? Que veio lá de pequenos produtores, né? E ele ficou cercado aí por essas questões. Hoje as pessoas acham, muitas pessoas acham que não tem um alto nível de tecnologia na produção de carvão. E o carvão hoje é totalmente sustentável, altamente tecnológico e inovador, né? Wellington, dentro do que as meninas comentaram aí, o que você vê que existe em nosso alcance hoje para resolver esse antagonismo que a Dandara mencionou? Qual caminho você acredita que o setor deve seguir para resolver esse gargalo? Você acha que a gente está no rumo certo? Como que vocês estão fazendo aí? Conta para nós.
Eu acredito que a gente está no rumo certo. A questão de materiais construtivos, talvez ela esteja mais ligada ao porte dos fornos, né? A busca por materiais construtivos mais adequados talvez esteja ligada mais à questão de porte dos fornos, o tamanho que eles obtiveram ao longo do tempo, né? Eles cresceram muito ao longo do tempo. Eu acho que o tijolo, que é, vamos dizer, a base, a gente pegar dos pequenos produtores até as empresas que trabalham em escala industrial hoje, que ainda utilizam tijolos cerâmicos, né? O tijolo acho que caiu na graça pela facilidade, pela base da matéria-prima, que é terra. A capacidade de se produzir até esse tijolo mesmo que de maneira arcaica, próximo às plantas de carbonização. E depois vieram as olarias, vieram as cerâmicas, com um pouco mais de controle de processo, de tecnologia para a produção desses tijolos, né? Na medida em que a gente começou a mecanizar os processos, né? A gente saiu daquele processo rudimentar, né? Daquela visão que todo mundo tem hoje, né? Trabalho escravo, que era uma coisa familiar, pequena, de pequena escala para os processos industriais. A gente teve uma mudança para a mecanização, né? E isso trouxe uma necessidade de uma estrutura de forno cada vez mais robusta para aguentar aquela massa de madeira que é colocada, equipamento entrando, equipamento maquinário pesado entrando e saindo dos fornos, né? E o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, é claro, tem várias iniciativas olhando agora para efeito a questão do material construtivo, olhando para essas duas etapas que a Dandara falou, né, da carbonização e do resfriamento, mas o que a gente vem trabalhando é exatamente na qualidade desses tijolos que a gente utiliza hoje, né? Então, eu acredito, se a gente pegar, por exemplo, para aquela fase em que a gente quer usar um material isolante, né, que é para no processo de carbonização, e depois a gente quer um material que dissipe energia, que é para a fase de resfriamento, o tijolo, se a gente pegar a condutividade térmica dele, né, que é a capacidade que ele tem de transmitir energia, ele está no meio termo entre os materiais isolantes e os condutivos, né? Tirando fora metais, né, que tem condutividade térmica muito alta. Ele está ali no meio do caminho com uma tendência mais para ser isolante, né? Então, acho que isso foi um pouco de coincidência do tijolo ter essa característica, mas se a gente pega o processo de carbonização, a gente, além da questão da madeira, dos gases, depois do carvão atuar como um isolante térmico, né, a gente tem muito mais dificuldade em dissipar essa energia do que armazenar ela dentro do processo de carbonização. Então, eu acredito mais na capacidade e nos trabalhos de resfriar essa massa de ar dentro do forno e do carvão do que mexer no material construtivo em si para facilitar essa transferência de calor, né? Eu acho que tem que ser um material que vai ficar nessa média aí com essa capacidade, com essa condutividade térmica parecida do tijolo. A gente não deve conseguir fugir muito disso, né? Eu acredito num trabalho que a gente está conduzindo aqui também, que a gente vai estar apresentando aí, vai ter oportunidade de apresentar no Fórum de Carvão em setembro agora, sobre isolamento térmico do piso, com os resultados bem legais, bem promissores mesmo. E aí a gente vai precisar pensar em como estabilizar esse carvão. Às vezes a gente tem alguns casos em que a gente consegue, de fato, reduzir drasticamente o tempo de resfriamento do forno, que hoje eu diria que é um gargalo para a gente, para o processo, a etapa de resfriamento, é onde a gente tem mais chance de ter ganho, mas a estabilização desse carvão depois da descarga é o grande desafio aí, né? A gente consegue descarregar um forno em tempo de resfriamento igual ao tempo de carbonização, mas na hora que você tira esse carvão, ele acaba pegando fogo na pilha, né? Então a gente precisa pensar em como resolver esse problema também.
E bom, pessoal, o meu pai, o Wellington, não sei se você já ouviu o podcast da Cif, mas ele é um ícone aqui, porque eu sempre comento alguma coisa dele, porque sempre eu lembro dele em alguma situação. O meu pai já produziu carvão daquela forma mais amadora possível, né? Lá quando eu era nem, acho que nem tinha nascido ainda. E eu não faço ideia de como ele construía o forno, viu? Vou te falar com sinceridade. E eu quero que você conte pra gente como que é feita a construção dos fornos hoje em dia para produção de carvão, já que a estrutura e as condições dele impactam altamente na produção e na qualidade do carvão, né? Então, eu acredito que seja empregado aí um grande esforço para fazer essa construção da melhor maneira possível, né?
Exatamente. Hoje, como eu havia falado, principalmente onde o processo é todo mecanizado, né? A gente precisa de uma estrutura robusta mesmo, né? Então, hoje, basicamente, o forno ele é composto por uma estrutura de concreto, né, que dá essa sustentação, distribui todas essas cargas de madeira, de equipamento andando e transitando dentro do forno. A alvenaria, que a gente chama, vamos falar, é a casca do forno, né, que é normalmente na sua maioria de tijolo cerâmico. Os componentes que a gente fala são móveis, vamos dizer assim, né, janelas, portas, são componentes que a gente vai abrir e fechar, seja para colocar no processo ou para fazer a tiragem da fumaça, né, e os periféricos, que geralmente está ligado a termopares, sistemas de monitoramento, né? O que a gente tem de diferente daqueles forninhos de alvenaria, né, circulares, fornos pequenos, é exatamente a composição desses materiais, a qualidade de produção, principalmente envolvendo o tijolo, que os forninhos são basicamente de tijolo e uma argamassa de água e argila, né? E essas estruturas, além de ter estrutura de concreto, esses componentes que normalmente são de aço carbono, né, são confeccionados em aço carbono, a gente tem também a introdução de argamassas refratárias, né, com traços com cimento, alguns aditivos para melhorar tanto a questão de reboco do forno quanto de junta de vedação, né, de ligação entre os tijolos.
E aí, Ed, você comentando sobre isso, né, acho que os ouvintes também querem saber, né, quão diferente, né, e nesse fornos metálicos e de alvenaria, né, quais são os principais pontos deles que destacam?
Os fornos metálicos, a gente pode dizer que são fornos conceitos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a gente poderia citar o forno container, né, o DPC, Carboval, que é um sistema contínuo, né? Eles têm em comum, basicamente, que são um ciclo fechado, além da estrutura metálica. São fornos de alta tecnologia, né? São fornos de rendimento gravimétrico muito elevado, porque o sistema é fechado, então ele consegue gerar uma energia externa. Você não precisa queimar sua matéria-prima, madeira, para a fase endotérmica do processo, né? Existe uma fase de pré-secagem dessa madeira para ela entrar no sistema. E eu acho que o gargalo desses fornos metálicos são basicamente material construtivo, né, a durabilidade desses materiais e a escala, né? A gente não consegue fazer, não existe uma planta para 11 mil toneladas, 20 mil toneladas de carvão produzidos nele. Hoje a gente vê, conversando com o pessoal da Valorec, a gente vê, eles estão trabalhando numa planta maior, numa escala maior. Vamos esperar para ver, né? Mas basicamente a desvantagem desses processos até então era o alto investimento de implantação e de manutenção, né, da operação desses fornos, né? Quando a gente vai para os fornos de alvenaria, já, vamos dizer, já é um processo mais dominado, né? Tem entrado muita tecnologia, principalmente em controle de processos, e o pessoal tem se atentado mais agora à qualidade do material, dos tijolos, à qualidade da mão de obra, né, que faz a montagem desses fornos também, e essa questão dessas operações. Qualidade do forno implica totalmente no processo, né, na qualidade do carvão, né, seja a própria condição do forno. Então a gente está falando que num processo de resfriamento, de carbonização, é um processo controlado, na ausência de oxigênio ou no mínimo de oxigênio possível. Então, eu quero que entre no meu processo oxigênio só nos pontos em que são destinados para isso, nas minhas válvulas de entrada de ar, para mim ter controle do processo. Eu não quero entrada de ar falso. Olhando para o lado do resfriamento, uma vez que eu cessei o meu processo de carbonização, eu não quero que entre oxigênio para que as reações térmicas não continuem dentro do forno. Então, a qualidade dessa estrutura, né, é super importante para manter essa estanqueidade do forno. Lembrando que em fornos mecanizados, né, em processo mecanizado, eu tenho máquina fazendo vibração nessa estrutura o tempo todo, durante a descarga, durante a carga. Então, é natural que eu gere uma série de trincas e fissuras aí. Então, quanto melhor essa estrutura do forno, menos repasse eu vou ter de vedação, né, para retirada de infiltração e tudo mais. Um ponto crítico nesses fornos também são o piso, por exemplo. Né, um piso deteriorado atrapalha muito a carga do forno, né? Esses fornos mecanizados, a visibilidade do operador, a movimentação da máquina durante o momento de carregamento desse forno, de colocar madeira, você pode ter, inclusive, perda de capacidade de forno, né? Você não consegue colocar o volume de madeira que o forno tem a capacidade de armazenar em função de irregularidade no piso, né? Você pode estar causando dano na estrutura também em função disso. Então, você tem desde perda de capacidade de produção por não conseguir colocar o volume, né, necessário no forno, até essas perdas durante o processo de resfriamento, de carbonização mesmo, por queima da madeira, né, durante o processo.
Exatamente nesse ponto, Elton, que eu ia entrar, né, que é a questão da manutenção desses fornos, né, o quanto que a manutenção vai afetar a performance deles. Então, eu queria saber um pouquinho como que funciona essa questão do plano de manutenção dentro das empresas, né, o quanto isso é importante, ter esse planejamento é importante, auxilia aí na melhoria, né, da produtividade desses fornos, da qualidade mesmo do carvão vegetal.
Aqui para a Gelf, uma das preocupações, a gente tem uma planta com 120 fornos, né? São muitos fornos e a busca pela melhoria dos materiais era exatamente para garantir essa durabilidade desses fornos, aumentar o tempo de depreciação desses fornos e reduzir de fato a manutenção. Existe um índice de disponibilidade, né? Que a meta deles é, do pessoal da produção, é de 95%, então eles têm que ficar dos 120, 114 fornos operando direto, né? Então, como que eles fazem hoje? Eles têm uma métrica de aptidão dos fornos, né? Onde eles avaliam os componentes dos fornos. Como que o forno é dividido para a gente hoje? Estrutura de concreto, alvenaria dividida entre parede, lateral e copa, piso, portas e os periféricos, que aí são todos os outros componentes de controle. Cada um desses componentes do forno, eles têm uma taxa de depreciação hoje. Com base no que a gente já vivenciou, a nossa planta existe desde 2008, a nossa etapa de construção começou em 2008, finalizou em 2012, né? Foram 4 anos de obra. Então, cada um desses componentes tem um prazo de depreciação. E para cada um desses componentes são avaliados dentro desses índices de aptidão para priorizar os fornos que vão ser parados para reforma, seja reforma mais pesada, a gente fala assim, né? Quando a gente vai precisar desmanchar uma parede ou uma copa, é uma reforma pesada, ou um piso, que é onde você vai parar o forno por um tempo maior, e aí esse forno vai estar inapto para operar. Então, cada uma dessas estruturas são avaliadas, a cada corrida dos fornos eles vão monitorando isso, e os fornos vão sendo classificados de acordo com a aptidão, de forma que são priorizados os fornos que tiverem mais problemas de danos e tudo mais. Isso diminuiu drasticamente com essas melhorias, tanto na qualidade da construção quanto na qualidade dos materiais construtivos. Essa demanda sobre reforma, manutenção e essa disponibilidade em contrapartida subiu, né? Hoje ela gira em torno de 98%.
E, Wellington, o que a Gelf está fazendo de novo nesse processo?
Olha, normalmente, essas melhorias, essas mudanças, elas são um pouco demoradas, porque esses fornos são investimentos, são fornos de altos investimentos, né? Uma planta de 120 fornos. Esses fornos, hoje, se a gente for pegar em preço atualizado, né? Apesar que a gente fez o último forno de 2011 para 2012, mas eu acredito que um forno desse, do M300, que é o modelo que a gente tem ali, não sairia por menos de 450 mil a meio milhão de reais, né? Então, são altos investimentos. E as alterações a gente vai fazendo a título de pesquisa, testa o material, testa uma conformação, um processo de montagem e tudo mais, mas eles, até você tornar ele operacional, botar ele em escala operacional, demora, porque você não vai desmanchar seus fornos que ainda tem condição de operar, né? Que ainda estão depreciando, para colocar um outro forno, para substituir por uma outra melhoria, né? Então, eu acho que o grande feito da Agel foi esse conceito de tijolo de encaixe, que hoje a boa parte das empresas, inclusive do GT, tem trabalhado com ele, né? Onde a gente trouxe essa questão tanto da aptidão de fornos quanto da melhoria da qualidade de montagem dos fornos e qualidade do material, que era um conceito que não era tão consolidado nas empresas de maneira geral. É tijolo, qualquer um que vier ele faz, assenta isso aí de qualquer forma, a diferença de variabilidade dimensional do tijolo a gente tira na argamassa e é isso mesmo, né? Hoje existe toda uma instrução de trabalho, um procedimento operacional para avaliar a qualidade do material desde a hora que ele chega, né? Existem lotes, às vezes, que a gente refuga, a gente rejeita o lote, não aceita se eles não estiverem dentro dos parâmetros de qualidade de tijolo, e a qualidade da montagem segue da mesma forma, né? Então, eu acho que a grande contribuição que a gente fez, que a gente deu aí para o setor, foi essa questão dos tijolos de encaixe, essa métrica de aptidão que a gente tem trabalhado legal também, a parte de qualidade de materiais, portas de tijolo, que seguem portas de tijolo de encaixe, que segue o mesmo conceito da montagem do tijolo de encaixe, só que isso na porta, né? Normalmente as portas ou são de concreto pré-moldado ou são de aço revestido com concreto refratário. É a maioria das nossas hoje, na verdade, justamente por causa disso. A gente pega hoje aqui na Agel, a gente tem 3 portas de tijolo de encaixe só, que justamente porque as outras portas não depreciaram ainda, né? Veio fazendo algumas manutenções corretivas nessas portas, que deram a sobrevida para elas de mais 6 anos, no valor de 30% do custo de uma porta nova. Então, não tem jeito, aí é custo, né? Entre colocar o projeto novo, que a gente considera que seria o definitivo na planta, a gente prefere dar essa sobrevida para essas portas aí num custo mais reduzido. Esse isolamento térmico do piso que a gente tá fazendo também ainda é um ensaio, vamos dizer assim, mas tem 2 fornos só, mas provavelmente ano que vem a gente começa a fazer reforma de forno e isso já deve entrar em escala operacional. E as argamassas que a gente tem trabalhado, o pessoal tem trabalhado tanto para assentamento de tijolos quanto para reboco, né? Eu acho que é o que o pessoal tem pego firme aí, né, ao longo desses anos aí para melhoria de processo construtivo quanto de material construtivo.
E interessante, né, a gente conversando disso, a gente para pensar tudo, né? Então a gente se preocupa com a espécie da madeira, a gente se preocupa quanto tempo vai carbonizar, quanto tempo de resfriamento, agora os detalhes do forno que influenciam tanto na produção do carvão. Então olha quanta coisa...
Quanto que custa, né?
Exatamente. Então, assim,
você espera a sua floresta crescer 7 anos, né? E aí você fala, não, pode colocar nesse forno aí de qualquer jeito mesmo, e é isso mesmo.
E a gente tá vendo que não é assim, né? Então a gente tá buscando muitas inovações, então acho que o nosso setor, né, só tende a crescer, né?
É o que eu falo aqui, né? Engenheiro florestal tem que ser tudo, né? Eu já descobri aqui no podcast que tem que ser economista, que tem que saber de arquitetura, tem que entender de mercado. Agora a gente tá vendo que tem que entender de engenharia civil, né?
Exatamente.
Engenheiro florestal
e, e o pior é que não tem nada pronto, né? Ou a gente tem que adaptar, né? Ou desenvolver, né? Pra produção de carvão. Que é legal também, né? Que é desafiador, é.
Bom, gente, agora pra finalizar, eu quero saber o que vocês esperam do futuro, né? Se ainda tem espaço para mudança e inovação nos fornos de carvão, pelo que o Wellington falou, tem muito espaço, né? E no setor como um todo, né? Como que a gente tá? O que vocês esperam aí?
Igual eu falei, existem muitos conceitos, né? Fornos metálicos, por exemplo. A tendência são os fornos grandes, cada vez maiores, né? Nessa aí, a Peran é pioneira aí, né? Com os 700, a Peran, a Celor. Agora o Fato 2000, né, que já engloba um conceito de um forno muito maior, com material construtivo diferente. A gente está falando de módulos semi-refratários, se não me engano, né? Então você consegue diminuir pontos de junta de vedação, né, e consequentemente pontos de possíveis infiltração nos fornos, né, melhorando a questão da vedação. O ganho é escala, né, não tem jeito. Então eu acho que esse aumento dos fornos, a parte de automação, né, eu acho que vai entrar firme aí, já existe muita iniciativa das empresas. O próprio supervisório veio como aí um divisor de águas, né, no controle do processo. Isso é um negócio legal, porque se a gente pegar, eu não sei se ainda é realidade para pequenos produtores, mas a gente vê o próprio Lapen fazendo esse trabalho, né, levando um pouco mais de tecnologia tecnologia para quem, para os pequenos produtores, que seja o controle da temperatura, né? Mas eu sei que tem um esforço já da Cassinha para tentar levar essa questão do supervisório para os pequenos também, que eu acho que foi um divisor de águas, e eu acho que resfriamento, que vai pegar aí para frente agora com empresas, vai ser resfriamento, que eu acho onde a gente tem muita oportunidade de ganho aí, né? Hoje seria o nosso maior gargalo. Lembrando que a gente ainda tem aquele desafio da questão da estabilização do carbono. A gente ainda não consegue entender o que que acontece. Ó, resfriou, seu processo saiu de 10 dias para 6 dias de resfriamento, 60 graus o forno, né? Varia um pouquinho de empresa para empresa, mas a temperatura de descarga gira em torno de 60, 50 graus. O forno está nessa temperatura, você cuidou dele direitinho durante o resfriamento, na hora que você descarrega o forno, dá fogo. Então, são os desafios aí. Mas, como se diz, a turma tá unida, tá forte aí, a turma do GT. Eu acho que vão sair bons frutos aí para frente, bons resultados.
Você falou de resfriamento aí, até dá uma gelada aqui na espinha, né? Porque eu tô nessa missão de tentar descobrir como vencer esse desafio, pelo menos avançar um pouco mais nisso. E olha, não é fácil, realmente. Mas foi até bom você ter citado, né, o Lapenha, a Cassinha. A gente realmente tenta fazer um movimento aqui de extensão mesmo para os pequenos produtores, tentando passar essas tecnologias, visando aí a melhoria da produção, porque muito pode ser melhorado aí com o controle de processos. Então é algo forte aqui que a gente tem trabalhado. Falou também da estabilização do carvão, lá para estar com projetos, trabalhos sendo realizados para poder avaliar isso. Então, é algo que eu um movimento muito forte, né? Tanto aqui do Lapen, que é o laboratório parceiro do GT, tanto do GT, para a gente vencer esses desafios. Então, assim, sim, eu acredito que existe muita coisa para ser explorada no futuro. Nós aqui nas discussões do GT, a gente que, né, eu diga, porque cada encontro que a gente tem são ideias, é muita coisa que surge, que a gente vê que ainda pode melhorar e fazer para contribuir com o desenvolvimento do setor, agregar valor na produção do carvão vegetal, pensando aí com sustentabilidade, né? Então, acho que muita coisa aí a gente pode fazer e estamos num rumo aí, num caminho bacana, eu acredito nisso.
Não, com certeza. Eu achei meio que a Dandara e o Wellington falaram tudo, né? Então, assim, também falar um pouco do ferro líquido. Então, a gente tem toda essa preocupação para fazer um carvão, né? Para a questão do ferro líquido, silício metálico. Então, como a Dandara comentou, eu estou no desafio de resfriamento. Esse controle de processo é muito importante, né? Também como o Wellington trouxe isso. Então, a gente tem esse controle para diferentes tipos de materiais, né? Então, se vai para ferro guto, se vai para ferro ligas, ou se vai para o carvão para outra, para outro setor, enfim, né? Eu acho que cada processo é uma coisa nova e a gente tem muito que estudar e agregar e aprender muito. Então, isso que o Edson trouxe. Então, detalhes que fazem muita diferença. E testa um, testa outro, e deu certo, vamos continuar assim. E assim vai sendo. Então, a gente vem construindo isso todo mundo junto. Como a Dandara falou, os GTs estão aqui unidos, né? Então, a gente vem trabalhando nisso junto com as empresas parceiras.
Esse podcast é muito legal nessa união aqui, porque a gente está falando de uma cadeia, né? A gente precisa de um carvão de qualidade para produzir uma liga de qualidade para fornecer produtos de qualidade para todo mundo que está aqui, né? Então, a tela do seu computador, do seu celular, o fone que você está usando para ouvir esse podcast, passou pelo processo de utilizar ligas, né, Gabi?
Exatamente, amigos.
Então, é uma cadeia, pessoal. Acho que todo mundo realmente tem que se unir. E isso é uma grande vantagem que a gente tem no setor florestal. A gente é muito unido aí pelo setor, pelo desenvolvimento do setor, né? Que é a missão da CIF. E eu quero aproveitar que o Wellington está aqui para falar que ele vai estar no 6º Fórum Carvão, que acontece em Belo Horizonte, dia 20 e 21 de setembro, né, Wellington?
É isso, estaremos lá.
Pessoal, quero convidar vocês para irem também, você aí que trabalha com carvão, ligas, você que só está curioso mesmo, você que é produtor, vamos para o 6º Fórum Nacional sobre Carvão Vegetal. A gente está ansioso por essa edição, porque a gente estava aí, né, 2 anos sem se encontrar. A gente quer se ver, essa edição promete, junto com a professora Cassinha. Eu tenho certeza que é um convite dela também para todo mundo que está escutando a gente. Pessoal, muito obrigado pelo podcast. Obrigada, Dandara, Gabi, Wellington. Obrigada ao ouvinte que esteve com a gente. E até mais, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
Eu que agradeço, obrigada, gente. Um abraço.
Até mais, gente. Muito obrigada pelo bate-papo.
Até,
e a gente se ouve no próximo CIF Podcast. Até lá.